Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão de domingo, 27 de agosto de 2017, a emissão vespertina. Para todos, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos falar aqui dos desafios para Angola em termos de saúde e isto para o próximo governo. Depois iremos, domingo, conversar com a doutora Graça Madzinha e a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
Muito boa tarde, caros ouvintes. O presidente da UNITA, o principal partido da oposição em Angola, nega a validade dos resultados provisórios das eleições de 23 de agosto. Isaías Samakuva, que falava aos jornalistas neste domingo 27 de agosto em Luanda, disse que os partidos da oposição estão a compilar os resultados com base nas cópias das atas fornecidas aos delegados de lista. Samakuva lembrou que a Comissão Nacional Eleitoral iniciou hoje, dia 27, as operações de apuramento provincial dos resultados. E que até esses resultados serem apurados, e passamos a citar, o país não tem ainda resultados eleitorais válidos, nem um presidente eleito. Fim de citação. Aquele líder partidário apelou que todos os angolanos mantenham a serenidade e continuem a vigiar aqueles que são pagos para servir o povo. Até à data deste domingo, a Comissão Nacional Eleitoral escrutinou 7.061.131 votos, dando a vitória ao partido no poder, o MPLA, com 61,05%, a UNITA com 26,72%, a Casa CE com 9,49%, o PRS com 1,33%, a FNLA com 0,91% e o APN com 0,5%. Resultados estes que a oposição angolana contesta. O vídeo do presidente da UNITA está disponível na nossa página www.voaportugues.com. Pode lá ir e assistir às declarações do presidente da UNITA. Aqui nos Estados Unidos, o furacão Harvey, o mais poderoso a atingir os Estados Unidos desde 2005, perdeu a força, mas deixou dois mortos e vários feridos no Texas, onde continuará a causar danos com inundações extremamente devastadoras. Uma pessoa morreu ao ficar presa num incêndio em sua casa durante a tempestade na região de Rockport, segundo uma fonte do condado de Aransas, no litoral texano, onde também houve registro de 12 feridos ligeiros. Em Houston, uma mulher afogou-se ao deixar o seu carro numa área inundada, de acordo com a imprensa local. As autoridades daquela cidade pediram que os seus 2,3 milhões de habitantes permaneçam em suas casas. Na sua passagem, Harvey deixou estradas submersas, casas sem telhados e postes arrancados. Em Port Aransas, abandonado pelos seus habitantes, vários barcos foram parar no meio das ruas. O Hub International, um dos aeroportos de Houston, anunciou o cancelamento de todos os voos por causa da quantidade de água nas pistas e o George Bush International opera de forma limitada. O Serviço Meteorológico Nacional anunciou no Twitter que a situação é extremamente perigosa, com inundações súbitas catastróficas com ameaça para a vida. Outra tempestade atinge Hong Kong e Macau após tufão que deixou 18 vítimas. Uma segunda tempestade atingiu Hong Kong e Macau neste domingo, dia 27 de agosto, poucos dias depois de o potente tufão Hato ter arrasado a região sul da China e deixado 18 mortos. As duas cidades elevaram o grau de alerta para 8 ante a chegada da tempestade tropical Pakar, no momento em que os serviços de emergência ainda tentam reparar os danos do Hato. A companhia aérea de bandeira de Hong Kong, a Cathay Pacific, e a companhia Cathay Dragon cancelaram 50 voos neste domingo e deverá haver mais atrasos e cancelamentos. Com o nível de alerta 8, a Bolsa de Valores e as escolas permanecem fechadas. Pakar, batizado em homenagem a um peixe de água doce originário do rio Ekong, abalou a região quando aquela mal se recuperava da passagem do tufão Hato. O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, anunciou a expulsão neste domingo, 27 de agosto, do chefe da Comissão anticorrupção da ONU que investigava o financiamento da sua campanha política. Num vídeo publicado na internet, Morales disse que expulsava o colombiano Iván Velásquez pelo interesse do povo guatemalo pelo reforço da lei das suas instituições. O anúncio aconteceu depois de Iván Velásquez ter tentado tirar a imunidade ao presidente de Guatemala na investigação de alegados pagamentos ligados ao seu partido na Frente da Convergência Nacional.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina, hoje é domingo, 27 de agosto de 2017, para todos, votos de um bom domingo.
Angola fala só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só, no telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Que desafios para Angola no setor da saúde para o próximo governo angolano? Como convidados temos Maurílio Luelli, secretário nacional da UNITA para a Saúde, a Frei Mário Rui, diretor do Mosaico Instituto para a Cidadania e ainda o ativista cívico Augusto Bafua Bafua.
Os angolanos elegeram na última quarta-feira um novo governo para o país. A maioria da população angolana voltou a dar créditos ao MPLA partido no poder há 42 anos. A ideia, segundo o diretor do Mosaico Instituto para a Cidadania, Frei Mário Rui, é que todas as forças políticas devam estar de acordo com projetos de longo e médio prazo, definindo metas de partidas e a alcançar. Terá o Frei Dominicano o risco da ideia de dizer que se vai resolver tudo em 5 em 5 anos produzir frustração aos eleitores.
Creio que, de facto, aquilo que nós devíamos procurar que existisse depois destas eleições, que são, espero eu só, mais umas eleições num processo eleitoral regular, era criar um pacto de regime em que houvesse uma série de questões estratégicas e vitais para o país, que não se resolvem em 5 anos, mas que são de tal maneira importantes para todos, que todas as forças políticas, sem grande dificuldade, podem estar de acordo em priorizá-las e em definir um ponto de partida, que bem ou mal é o que temos, e metas a alcançar não só de 5 em 5 anos, mas anualmente, durante um período que eu marcaria para já. Nós temos em África a Agenda 2063, não é? Que foi aprovada ao nível da União Africana em 2013, mas pelo menos ao nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 para a humanidade. Angola também é um dos países que aderiu a esta iniciativa, mas entre nós esta discussão está por fazer. Há 17 objetivos, há 169 metas a nível internacional, quais para nós são prioritários, quais são os nossos pontos de partida em relação a cada um deles, quais são as nossas metas, pelo menos até 2030. Porque me parece que há o risco, e acho que se vê bem, desta ideia de dizer que vamos resolver tudo em 5 anos, só produzir nos eleitores uma frustração. Porque não é verdade que qualquer força política, qualquer pessoa, possa resolver problemas tão graves e complexos como nós temos em 5 anos.
De agora em diante, espera-se que o governo do MPLA, cujas peças que vão jogar no xadrez político desenhado por João Lourenço, deverão ser anunciadas em breve, cumpra com as promessas eleitorais, corrigindo de facto o que está mal e melhorando o que está bem. Mal, na visão de Maurílio Luiele, político da UNITA e especialista em saúde, está o setor sanitário.
A saúde é um dos domínios da nossa vida que enfrenta grandes problemas. Eu costumo dizer que o setor da saúde é talvez o menos conseguido nesses últimos 42 anos. Nos próximos tempos, que Tem que acontecer mudanças significativas se quisermos que haja melhoria da vida dos cidadãos, um dos aspectos fundamentais a abordar será necessariamente uma reforma profunda do sistema de saúde, sem a qual os problemas tenderão a persistir. Os problemas no domínio da saúde, a cobertura da rede, a cobertura do sistema de saúde ainda ronda os cerca de 45% da população. Há uma relação médico-paciente de 1 por 10 mil médicos. Há uma distribuição geográfica muito assimétrica destes médicos. 85% dos médicos de Angola encontram-se em Luanda, o que significa que há uma vasta franja da população que não tem acesso a um médico. Continuam altas as taxas de morte e mortalidade por malária e também por outras doenças perfeitamente evitáveis e, infelizmente, agora tendem a aumentar a incidência de doenças crónicas não transmissíveis como a hipertensão e a diabetes, não é? Tudo isto também há taxas importantes ainda de infecção pelo vírus HIV, apesar do programa de luta contra o SIDA, o que indicia que a eficácia do programa não é a melhor. E todo este quadro se traduz em indicadores muito maus, né? Angola continua a marcar índices muito altos, de taxas muito altas de mortalidade infantil em menores de 5 anos e taxas de mortalidade materna importantes. Tudo isso se repercute na esperança de vida, que ainda não alcançou os 65 anos. Portanto, mas não é preciso sequer fazer esta análise um bocado mais estruturada do sistema para perceber as dificuldades que todos temos com a saúde. O nosso dia a dia no acesso aos hospitais, falta de medicamentos, não é? Neste momento, por exemplo, há um desabastecimento completo das unidades hospitalares por quase todo o país, em termos de medicamentos e material gastável e reagentes. Estamos a assistir a um aumento importante dos índices de tuberculose, associados ou não à infecção por vírus de imunodeficiência humana, portanto HIV. Há uma ruptura constante de tuberculostatos, portanto, medicamentos para a tuberculose, e há uma rotura constante de antirretrovirais.
Ainda no que a mortalidade infantil diz respeito, o ativista cívico Augusto Bafo Bafua entende que o governo que sai das eleições gerais deste ano terá como desafio a sua redução, para além de apostar na prevenção de doenças como estratégia para o combate às grandes endemias, tal como a febre amarela, que vitimou mais de 200 pessoas em 2016 no país. Para o também especialista em relações internacionais, é importante que se vê a questão do abastecimento de medicamentos à população em quantidade e qualidade, já que em Angola há produtos medicinais contrafeitos, que em vez de assegurar a melhoria da saúde pública, piora.
Quase todas as províncias ocorrem em Luanda. Como está a província que está em melhores condições de saúde? E nós aqui em Luanda vemos que não é assim. Como temos que ver a questão dos medicamentos, temos que ter no país disponibilidade de medicamentos, quer em quantidade, mas principalmente qualidade. Temos visto nos últimos tempos anúncios de medicamentos falsos produzidos em sítios questionáveis e muitas vezes a própria. Já vimos um caso de que vinham embaladas pequenos. Como é que se chama? Pequenos comprimidos, mas que na verdade eram cal, literalmente cal, que se usa na indústria, puseram cal e venderam como medicamentos. Temos que garantir que este tipo de produtos contrafeitos não entram na nossa medicina. E por último, a medicina preventiva. Nós temos que começar a não combater as doenças, mas evitá-las, evitar todos os focos de doença no nosso país, quer com campanhas de de vacinação, como também de eliminação de focos de doença, como águas paradas, lixos, enfim. Nós devemos, na nossa saúde, fazer tudo para evitar surtos como aquelas que houve na febre amarela no ano passado.
Os problemas de saúde em Angola poderão influenciar num futuro próximo as eleições no país, já que mais da metade da população poderá não chegar à idade de votar, porque infelizmente não vai ter condições de vida e saúde para fazer 18 anos até o próximo pleito, segundo o Frei Mário Rui.
Mais de 50% da população tem menos de 15 anos e cerca de 2/3 tem menos de 25 anos. O que significa que mais de metade da população em Angola não tem idade para votar. Ainda, lá chegará o tempo. E infelizmente, como o Dr. Maldini nos dizia há pouco, há uma percentagem muito grande desta população que não vai chegar à idade de votar. Porque infelizmente não vai ter condições de vida e saúde para fazer 18 anos. Talvez valha a pena pensar que quem não vota hoje vai ser quem vai decidir o nosso futuro amanhã, e de alguma maneira cada um de nós está não só a decidir a sua vida, mas está a decidir o rumo que o país, não só na nossa geração, mas nas novas gerações, vai tomar.
A este respeito, Maurílio Luiel entende que seja uma política errada a existência do Hospital Esperança, especializado em tratamento de doentes com VIH-Sida. Para este especialista, seria mais útil para o país a criação de centros especializados de tratamento de doenças infecciosas, que seria também responsável pelo tratamento de todo tipo de enfermidade, desta índole, desde o VIH-Sida à tuberculose. Uma experiência que se devia estender a outras províncias de Angola.
Em vez dos sanatórios, seria mais rentável que existissem centros especializados de tratamento das doenças infecciosas. E portanto, estes centros especializados em doenças infecciosas, inclusive, quando nós falamos em doenças infecciosas, falamos inclusive do HIV, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que é uma política errada a existência, por exemplo, do Hospital Esperanças, unicamente destinado ao tratamento do HIV, porque a existência do Hospital Esperança, infelizmente, contribui para a estigmatização dos doentes do HIV. Mas, se existissem esses centros especializados em doenças infecciosas, eles podiam também abordar os doentes de HIV. Portanto, eu penso que o racional é que haja a expansão destes hospitais especializados, né? Aqui mesmo no local onde eu moro está o Centro de Reabilitação Física, Centro de Medicina Física e Reabilitação, que é uma unidade que só ocupa se calhar 10% do edifício. Tem 3 ou 4 andares que estão subaproveitados, que estão por reabilitar. Este centro poderia, por exemplo, ser convertido num hospital para doenças cardiovasculares e neurológicas, que permitiria abordar doenças neurológicas como os AVCs, que são cada vez maiores, e outras doenças neurológicas e cardiovasculares. E podíamos expandir esta experiência dos hospitais especializados para outras províncias. Portanto, isto tem que se fazer. É verdade que, da forma como a cidade de Luanda cresceu, por exemplo, vão ser necessários construir mais hospitais gerais para áreas que estão a conhecer grande acesso de população.
A construção de um centro especializado em traumatologia e ortopedia devia ser uma das grandes prioridades do governo para os próximos 5 anos, já que a sinistralidade rodoviária é a segunda maior causa de morte em Angola. Outros desafios que aguardam a vontade do novo executivo têm que ver com a definição de metas precisas para a redução da taxa de mortalidade infantil e a morbimortalidade por malária, assim como a infecção por VIH, para além da ampliação da cobertura vacinal e a introdução de novas vacinas do PAV, Programa Alargado de Vacinação.
Um dos problemas que nós estamos a ter, não é? Sabemos que existe... É já um problema de saúde pública os elevados índices de sinistralidade rodoviária, portanto, com muitos traumatizados. Portanto, faz sentido já um centro especializado em ortopedia e traumatologia. Portanto, todas estas coisas, deveriam nos levar a alcançar, né, metas precisas, que seriam reduzir as taxas de mortalidade infantil e materna para taxas de 2 dígitos, isto é, 60, 75 por 100 mil nascidos vivos, né? Diminuir consideravelmente a incidência, a morbimortalidade por malária, que é possível, e a infecção por HIV, ampliar a cobertura vacinal e introduzir novas vacinas no programa alargado de vacinação. Será necessário instituir um programa específico para as doenças crónicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial e a diabetes, e também o câncer. É verdade que nós já temos o Instituto do Câncer. Será necessário potenciar e investir mais na investigação. Isto tudo faz pensar que será necessário, nos próximos tempos, investir muito na formação de profissionais. Não é só na formação inicial de profissionais, mas sobretudo na diferenciação e na formação especializada. Em termos gerais, esses são, do meu ponto de vista, os grandes desafios que qualquer governo que venha a sair das eleições de 23 de agosto vai ter que enfrentar. Como já disse, tudo isso será mais fácil, não é? Se houver melhorias no saneamento básico, no abastecimento de água, na alimentação, na segurança alimentar das populações, não é? O que vai ser, obviamente, reflexo de uma melhoria da economia. E, como em saúde é importante criar hábitos favoráveis à saúde, naturalmente, se a população estiver melhor educada, ela terá mais fácil acesso à saúde. Portanto, penso que serem estes os desafios para os próximos tempos, sobretudo voltados para a área da saúde.
A tarefa de novo executivo no que se refere à saúde é árdua, dado o quadro económico atual de Angola, onde a juventude representa a maior parte da população.
O executivo que vai sair, das eleições de 2017 tem uma tarefa árdua. Posso até mesmo arriscar dizer que é gigantesca, pois Angola se encontra num quadro económico bem difícil comparado, por exemplo, a 5, 10 anos atrás. Este desafio passa por exemplo, nós temos uma população muito jovem atualmente, muito mais jovem do que alguma vez foi. Não sei se podemos dizer que são os benefícios da paz, talvez por ter havido alguma melhoria nos últimos 5, 10 anos nas questões da mortalidade infantil. Isso pode ter feito que, se por um lado disparou o grande número de crianças e jovens no país, e por via disso é que temos mais de metade da população de Angola não tem 15 anos. Esta população jovem também é detentora de muito mais conhecimentos do que alguma vez aconteceu, quer conhecimentos académicos, alguma experiência até do ponto de vista da gestão do seu negócio, do empreendedorismo. Também é uma juventude com muito mais saúde, é uma juventude que, apesar de ter problemas que ainda hoje não são justificáveis, contudo, não são nada comparados aos que havia durante o período de guerra, ou seja, há 15, 20 anos atrás.
Os cuidados primários de saúde, o nível de vida e a esperança de vida de uma população são questões a serem tidas em conta, pois que o país continua a ter crianças a crescer mal e com sérios riscos em termos de cuidados primários sanitários. A ideia foi expressa pelo Frei Mário Rui, diretor executivo do Mosaico Instituto para a Cidadania, quando participava na conferência sobre os desafios de Angola depois das eleições gerais nos setores da saúde, educação, economia e justiça, organizado recentemente pela editora e livraria Visionários.
Nós continuamos a ter muitas crianças a crescer mal, a ter problemas, eu penso, e não sou médico, mas problemas no seu crescimento e de reumatismo, porque vão desde pequeninas apanhar água à cabeça. A água escorre e seca no corpo. Uma mulher que começa de criança e que anda todos os dias a cartar água à cabeça e a água a escorrer pelo corpo e a secar Ao fim de uns anos não vai ter reumatismo? Estamos à espera de quê? Ou seja, há processos que estão não só ao nível dos cuidados primários de saúde, que já foram referidos, não vou referir, das vacinas e tudo mais, que é fundamental, mas há áreas que normalmente não atribuímos à saúde e que são fundamentais para o nível de saúde e a esperança de vida de uma população.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chalyongo.
Amigos ouvintes, os programas podem também conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música. Mafiki Zolo, do sul-africano premiado várias vezes. Sandbeka. Ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, são as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes mundo e as manchetes da América. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, é 27 de agosto de 2017. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América. Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 27 de agosto de 2017. Transmitimos desde Washington, onde vos enviamos votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, em direto, em voaportugues.com. Estamos também FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Podem escutar-nos em FM em Bissau, com a Pijiguitica Capital FM. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. E em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Na apresentação desta emissão de domingo, Ana Guedes, após as notícias do Mundo Saúde, com a doutora Graça Matezinha, e depois vamos ter aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
Cada ouvinte, consigo ainda Maira de La Salette com as notícias deste domingo, dia 27 de agosto. O presidente da UNITA, o principal partido da oposição em Angola, nega a validade dos resultados provisórios das eleições de 23 de agosto. Isaías Samakuva, que falava aos jornalistas neste domingo em Luanda, disse que os partidos da oposição estão a compilar os resultados com base nas cópias das atas fornecidas aos delegados de lista. Samakuva lembrou que a CNE iniciou hoje, dia 27, as operações de apuramento provincial dos resultados e que até esses resultados serem apurados, e passamos a citar, o país não tem ainda resultados eleitorais válidos, nem um presidente eleito. Fim de citação. Aquele líder partidário apelou que todos os angolanos mantenham a serenidade e continuem a vigiar aqueles que são pagos para servir o povo. Até à data deste domingo, a Comissão Nacional Eleitoral, a CNE, escrutinou 7.061.131 votos, dando a vitória ao partido no poder, o MPLA, com 101,05%, a UNITA com 26,72%, a Casa CE com 9,49%, o PRS com 1,33%, a FNLA com 0,91% e o APN com 0,5%. Resultados provisórios que a oposição angolana contesta. As declarações do presidente da UNITA, Isaías Samakuva, estão em vídeo no nosso website e também no nosso Facebook. No nosso Facebook basta escrever Voa Português e no nosso website www.voaportugues.com. Aqui nos Estados Unidos, o furacão Harvey, o mais poderoso a atingir os Estados Unidos desde 2005, perdeu a força, mas já deixou 5 mortos e vários feridos no Texas, onde continuará a causar danos com inundações extremamente devastadoras. Na sua passagem, Harvey deixou estradas submersas, casas sem telhados e postes arrancados. Em Port Aransas, abandonado pelos seus habitantes, vários barcos foram parar no meio das ruas. O Hobby International, um dos aeroportos de Houston, anunciou o cancelamento de todos os voos por causa da quantidade de água nas pistas, e George Bush International opera de forma limitada. O Serviço Meteorológico Nacional anunciou no Twitter que a situação é extremamente perigosa, com inundações súbitas, catastróficas, com ameaça para a vida. O Harvey fez reviver nos Estados Unidos o trauma do furacão Katrina, que causou graves inundações e deixou 1.800 mortos em 2005 em Nova Orleans. Outra tempestade atinge Hong Kong e Macau após tufão que deixou 18 vítimas. Uma segunda tempestade atingiu Hong Kong e Macau neste domingo, dia 27 de agosto, poucos dias depois do potente tufão Hato ter arrasado a região sul da China e deixado 18 mortos. As duas cidades elevaram o grau de alerta para 8 ante a chegada da tempestade tropical Pakai, no momento em que os serviços de emergência ainda tentam reparar os danos do Hato. Pakai, batizado em homenagem a um peixe de água doce originário do rio Ekong, abalou a região quando aquela mal se recuperava da passagem do tufão Hato. 16 pessoas morreram em Macau e no sul da China com a passagem do Hato, que também varreu o território chinês de Hong Kong, onde provocou um rastro de destruição. O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, anunciou a expulsão neste domingo, 27 de agosto, do chefe da Comissão Anticorrupção da ONU, que investigava o financiamento da sua campanha política. Num vídeo publicado na internet, Morales disse que expulsava o colombiano Ivan Velásquez, e passo a citar, pelo interesse do povo guatemalo pelo reforço da lei das suas instituições. Fim de citação. Morales disse ainda que ordena que ele deixe a República da Guatemala imediatamente. O anúncio aconteceu depois de Ivan Velásquez ter tentado tirar a imunidade do presidente guatemalo.
O Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 27 de agosto de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, podem também ouvir-nos na internet em direto ao vivo em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para a conversa com a doutora Graça Matinha, é sobre a sua saúde. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde com a doutora Graça Matinha, em linha connosco. Olá, doutora Graça, como vai? Como vai essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem. Espero que os ouvintes também estejam e que a Ana também esteja bem.
E estou bem. Desde que de Moçambique, estou muito bem. Acho que me deu assim um bocado mais de energia. Doutora, vamos falar então hoje. Vamos então falar hoje da diabetes. Diabetes é uma palavra que nós ouvimos muitas vezes, mas vamos então explicar um pouquinho o que é diabetes, doutora.
Olha, Ana, de facto, explicar a diabetes não é assim tão simples, porque a diabetes não é uma doença única, não é? É mais um conjunto de doenças que tem uma característica comum, que é o aumento da glicose ou do açúcar no sangue, e que isso depois vai causar alguns problemas para a pessoa que tem a diabetes, não é? E acontece fundamentalmente devido a duas situações. Uma é porque o organismo não tem a capacidade de produzir a glicose, ou então a outra situação é quando, por alguma razão, há uma resistência na produção da glicose e também no metabolismo da insulina, não é?
Uhum.
Que são dois componentes fundamentais para...
Doutora, há vários tipos de diabetes. Fala-se muito, por exemplo, os diabetes de criança, que se apanham em criança ou que se desenvolvem em criança, e os diabetes de adultos. O que é isso, de facto?
Pois, há diabetes de criança, que muitas vezes refere-se como diabetes tipo 1, e a diabetes de adulto, que normalmente é conhecida como diabetes tipo 2, mas também há um terceiro tipo, Ana, que é a diabetes gestacional ou diabetes da gravidez. Qual é a principal diferença? A principal diferença entre estes tipos é que a diabetes tipo 1, que é a diabetes da criança, aparece quando o sistema imunológico perde ou ataca as células que têm a responsabilidade de produzir a insulina, que é fundamental para o metabolismo do açúcar no sangue. Então, isto vai fazer com que não haja absorção do açúcar e o açúcar vai causar outros problemas no organismo, não é? E este tipo de diabetes, como o nome diz, não, é uma diabetes de infância, porque a pessoa já nasce com uma deficiência.
Uhum.
E depois vai ter todo um conjunto de sintomas que poderão levar ao diagnóstico da diabetes. Normalmente, um dos primeiros sinais de alerta nestas crianças que têm este tipo de diabetes é que têm um desenvolvimento muito fraco, não é? As crianças não conseguem crescer como outras crianças crescem porque têm um fator no seu organismo que impede este crescimento, que é relacionado a esta questão do aumento dos níveis de açúcar no sangue.
E o tipo
depois
2?
Temos o, sim, Ana?
E o diabetes tipo 2? Portanto, se o tipo 1 é em crianças e adolescentes, também pode aparecer na adolescência, o tipo 2 só aparece em adulto?
O tipo 2 é mais frequente e este tipo de diabetes é muitas vezes associado a outros fatores como a obesidade e hipertensão. E tanto um como o outro tipo de diabetes tem formas de tratamento diferente, porque as causas também são diferentes. Eu falei que na diabetes tipo 1 há uma, eu diria, uma incapacidade de produção de insulina, não é? Uhum. Que é fundamental para o metabolismo do açúcar. Quando a diabetes tipo 2, já há uma resistência a essa insulina e depois isto faz com que haja um aumento do açúcar no sangue. Entretanto, temos também o terceiro tipo, que é a diabetes da gravidez, ou diabetes gestacional, como muitas vezes é conhecida, e que aqui é uma diabetes que vai se desenvolver exatamente durante o período da gravidez, mas que depois do nascimento do bebê pode passar.
Portanto, é uma diabetes,
podemos dizer, temporária.
Exatamente. Exato. Temporária é e temporária. Também tratável, exatamente. Não é? Também tratável.
Exatamente. Uhum, exatamente. Então, esses são os principais tipos de diabetes.
Quais são os sinais principais da diabetes? Portanto, este ataque que se faz às células, portanto, isto é uma coisa interna. Quais são os sintomas que as pessoas têm?
É uma coisa interna, pois. Existem três sintomas que são clássicos na diabetes. O primeiro sintoma é que a pessoa há de reportar que tem um aumento do volume urinário, quer dizer que a pessoa urina muitas vezes, muito mais do que o normal. E uma das coisas que nós podemos verificar quando a pessoa refere que urina muito é quantas vezes levanta-se à noite para ir à casa de banho. Normalmente, uma pessoa normal pode levantar-se uma, duas vezes, mas a partir do momento em que se levanta mais do que três, quatro vezes para ir à casa de banho, isso é um sinal de alerta e não é normal. O outro sinal é que a pessoa tem muita sede, não é? E, por consequência, ingere muitos líquidos, não é? Sente muita sede e vai ingerir muitos líquidos.
Por isso tem que ir à casa de banho muitas vezes, não é?
É que, exato. E o terceiro sinal é que a pessoa tem um apetite aumentado. Então, a pessoa come, mas a fome nunca passa. Mas também há outros sinais, principalmente na diabetes infantil, como eu me referi, a questão do fraco desenvolvimento, a perda de peso, e o cansaço, a fadiga também podem estar associados a diabetes. Mas não podemos dizer que o fato da pessoa não estar a desenvolver fisicamente, ter fadiga, remete-nos a diabetes. Nós temos que ter os três sinais que eu falei, que são o aumento da frequência urinária, o aumento da ingestão de líquidos e também a fome acentuada.
A fomita. Doutora, fala-se também muitas vezes, relacionado com a questão dos diabetes, a questão da visão. A questão da visão é uma consequência, portanto, é uma implicação dos diabetes ou é um sintoma?
Olha, é uma consequência, Ana, é uma consequência. O que é que acontece muitas vezes? As pessoas que têm diabetes, muitas vezes podem não prestar atenção nesses sinais de alerta, não é? E vão levando uma vida normal, até que comece a haver algumas consequências no organismo. E uma delas é a questão da visão. Há uma lesão, um aumento do nível de açúcar no sangue, causa várias lesões no organismo, e uma delas que aparece precocemente é a questão da lesão da retina, que é parte da visão, não é? E que vai causar uma visão turva, e que em casos muito mais graves até pode haver cegueira. Mas também há outros sintomas, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes tem problemas em cicatrização, A pessoa tem ferimentos e a pele não cicatriza com muita facilidade. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa tem um ferimento, não cicatriza e a ferida vai progredindo até que, nos casos mais extremos, haja a necessidade de amputar um dedo ou amputar mesmo a perna, porque não há um mecanismo de cicatrização normal que podia-se esperar. Exato.
Doutora, como nós não temos muito mais tempo e há aqui uma série de coisas que nós precisamos falar em relação à diabetes, vamos precisar de falar quais são as causas que podem estar na origem da diabetes, quer causas genéticas, quer causas não genéticas, talvez, também formas de evitar os fatores de risco, fatores genéticos, e como é que as pessoas com diabetes devem tomar conta de si, não só da alimentação, mas também, por exemplo, a questão de quando têm uma ferida, não é? Terem cuidado para não estarem numa situação que têm que amputar, como acontece muitas vezes, não é? Porque uma ferida precisa ter um grande cuidado numa pessoa com diabetes. Gostava só de lhe pedir, uma vez que ainda estamos a meio deste tema, que deixe aqui o seu, por assim dizer, o seu lembrete, a sua mensagem relativamente à questão da diabetes, e depois para a semana nós vamos voltar a pegar neste tema.
Olha, Ana, o primeiro aspecto que é preciso os nossos ouvintes saberem, terem consciência, é que a diabetes é uma condição crónica. Portanto, uma vez diagnosticado diabetes, é preciso toda uma série de modificações nos hábitos de vida para poder prevenir as complicações, não é? É verdade que há muitos tratamentos medicamentosos que são feitos para controlar os níveis de açúcar no sangue, mas o desejável é prevenir as complicações, porque há muitas complicações que podem advir do fato de termos níveis elevados de açúcar no sangue e que pode ser mesmo uma situação crítica. Então, é preciso termos cuidado com o peso, porque, conforme eu me referi, a diabetes pode estar associada à obesidade, então é preciso adotar hábitos, estilos de vida que não facilitem ou que previnam a obesidade, não é? E também a pressão sanguínea alta. É preciso que as pessoas façam exercício físico, evitando assim o sedentarismo. E também um aspecto muito importante, é preciso as pessoas comerem coisas saudáveis, não é? É preciso haver uma mudança na dieta, evitando todos os alimentos que possam aumentar os níveis de açúcar no sangue. E a questão da dieta é bastante importante. Porque
e nós vamos falar disso noutra altura, doutora. Mas tem que falar disso noutra altura porque o nosso tempo terminou. E aqui há muitas outras coisas que nós vamos ter que falar. A doutora falava por aqui afora. Então, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por hoje. Vamos voltar e vamos voltar a falar deste assunto para encerrar a questão deste capítulo da diabetes. Para todos, desejamos uma boa semana, cheia de saúde, e também para si, doutora Graça, estamos juntas.
Obrigada, Ana. Uma boa semana para os ouvintes e voltamos a falar dois a sete dias. Voltamos a falar sobre este tema que é bastante importante, mas bastante complexo. E de hoje até lá, fiquem na saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado àqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Seteski vai conversar com um amigo ouvinte, Jailton Coutinho. Ela é um amigo ouvinte do Brasil.
Olá, amigos ouvintes. Aqui é a Dani Steski. E hoje, no Espaço do Ouvinte, nós vamos falar um pouquinho sobre a crise política e econômica no Brasil. E para entender um pouquinho mais, né, como é que essa crise está afetando a vida dos brasileiros, a gente vai conversar hoje com o Jailton Coutinho, que está na cidade de Santa Rita, no estado da Paraíba, no Brasil. Olá, Jailton, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani, o prazer é meu, né? Já é a terceira vez que eu converso com vocês. E para mim é um prazer poder voltar a conversar com a Voz da América.
Olha, estou muito contente de ter você aqui, apesar do assunto que a gente vai falar, né? É um assunto difícil, né? Desagradável, né? Essa crise que o Brasil entrou e não consegue sair, né? Essa crise política e econômica. Você que está aí, né, em Santa Rita, você é técnico, né, de contabilidade, e você me contou que está trabalhando já há 25 anos. Primeiro, vamos falar como é que está afetando o seu estado.
Bem, Dani, a gente sabe que já há 3 anos o Brasil vem com PIB negativo, né? Isso realmente afeta muito, em especial os trabalhadores, né? Por exemplo, aqui na Paraíba, nós temos cerca de 220 mil desempregados, né? Dos quase 14 milhões que existem no Brasil. Então, são fábricas fechando, mesmo como você bem mencionou, pelo trabalho nessa área, né, de contabilidade com empresas. E para nós é um sufoco, né, verificar que várias empresas, devido a esse PIB negativo, a esse arrocho econômico que nós estamos vivendo no Brasil atualmente já há uns 3 anos, né, muitas fábricas fechando e, com isso, são mais pessoas empregadas.
E olha, é triste essa história das empresas fecharem, porque eu falo com os brasileiros e não interessa a cidade, eu fico ouvindo a mesma coisa. Os restaurantes estão fechando, as empresas estão fechando, dezenas de empresas fecharam, e isso é no sul, é no sudeste, quer dizer, tá difícil, né? E Jailton, na sua cidade especificamente, né? Você mora aí na região metropolitana da capital da Paraíba, né? João Pessoa, como é que tá aí na sua cidade? A gente achava que a situação do Brasil já estava ruim, não podia ficar pior, mas, né? Como você mesmo falou, são anos de crise aí. Como é que você sente isso aí na sua cidade?
A cidade aqui, mesmo sendo a região metropolitana, ela tem um considerável número de fábricas, né? Mas com essa crise, algumas delas têm se mudado para outros lugares, né? Que oferecem melhores condições, até outros países, né? Por assim dizer. E com isso também aqui nós temos enfrentado essa grave crise, né, de desemprego. E além disso, falando estruturalmente da cidade, também essa crise tem afetado, já que o governo federal, né, já que está arrecadando pouco, ele tem enviado pouco dinheiro aqui, tanto para o estado como para a cidade.
Uhum.
E com isso a gente está sofrendo, né, com a falta de segurança, com a falta de educação, né, com a falta de moradia e assim por diante, né, tudo isso tem afetado. Por exemplo, a infraestrutura da cidade, né, calçamentos de ruas. É tanto que eu vou até mencionar para você, né, os prefeitos que assumiram agora há pouco, né, que todos eles aqui no Brasil assumiram agora em janeiro, inclusive daqui de Santa Rita, ele disse mesmo, já foi à televisão mencionar que só tem dinheiro, né, o dinheiro que está recebendo de arrecadação do governo, também do município, ele só tem condição de fazer duas coisas com esse dinheiro que está recebendo. É pagar os funcionários públicos, né, que é 60% da folha, e o restante tirar a coleta urbana de lixo da cidade, para você ver que precariedade nós estamos vivendo atualmente aqui no Brasil, especialmente aqui na cidade onde eu moro.
Como é que você fica diante dessa situação? Você está pessimista? Existe ainda alguma gota de esperança? E como é que você se sente, Jailton, vivendo essa realidade aí em Santa Rita e no Brasil?
Fica difícil porque, para o governo, eles mencionam, né, os economistas, até pessoas do governo, dizem que talvez em 2020, né, ou seja, daqui a 3 anos, se clareia alguma coisa, né?
Uhum.
Mas a perspectiva é das piores possíveis, Dani. Nós estamos vivendo aqui um verdadeiro caos que a gente nunca imaginou. 43 anos de idade que eu tenho, né, nunca vi uma crise de tamanha proporção como essa que nós estamos vivendo no Brasil, que está afetando, como você mencionou, né, todos os estados, todas as regiões, né? O pessoal do campo, né, que vivia um pouquinho melhor, não estão vivendo mais, né? A gente tem andado pelo interior aqui da Paraíba e tem visto a situação em todas as cidades.
Sim, foi uma brusca virada, né? Saiu de um boom econômico em 2010, né?
É.
As pessoas tinham dinheiro, podiam comprar, podiam sair de férias, podiam ir, né, com frequência ao cinema, né? E hoje, uma realidade completamente diferente. E que nem você estava mencionando aqui para mim antes da gente começar a gravar, né? O combustível subiu também no Brasil, né? E não só o combustível, certamente, mas isso afetou a sua vida, né, Jailton, especificamente. Você agora optou por usar um transporte alternativo para ir ao trabalho.
É isso, né? Eu tive que, então, modificar totalmente, né, a minha condição de ir ao trabalho de carro para um aplicativo, né, que proporciona ao melhor preço, né? Já que com a gasolina, no valor que está, com o último aumento que o governo deu, né? De 41 centavos em cada litro de gasolina, fica impossível, então, você se locomover pessoalmente assim.
Jailton, olha, já estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Quero saber aí se você tem uma mensagem.
Apesar, Dani, de todo esse colapso, né, que nós vivemos na economia do Brasil, então, o que eu posso deixar para os ouvintes, especialmente os brasileiros, né, que mesmo diante de toda essa crise, nós temos que ter esperança de dias melhores, né? Porque se nós não tivermos a mente fixa, essa esperança de que as coisas vão melhorar, então certamente a gente vai viver talvez até entrar em depressão, né? Então, o que eu aconselho aos nossos amigos, os rádio-escutos, os ouvintes, a Voz da América, é que sempre tenha em mente um ponto fixo que um dia nós vamos ter alguma melhora, né? Ninguém sabe quando, mas temos que ter essa perspectiva.
Uma conversa com Jailton Coutinho, que quer escutar Cesar e Évora, que aqui trazemos juntamente com Bonga, numa versão de Saudade.
Esse caminho faz tanto bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho faz tanto bem. Saudade, 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 desde a terra se me clama. Saudade. Saudade, saudade, desde minha terra sangue clara. Se fosse escrever, que escrever, se fosse que senta, que senta, até diria que não vou estar com. Se fosse escrever, que escrever, se fosse que senta, que senta, até diria que não vou. Saudade, 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 desde minha terra sanita. Saudade, 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 desde minha terra sanita.
Évora, a pedido de Jailton Coutinho, com que nos pedimos, foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 27 de agosto de 2017. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para vos trazer mais notícias do mundo, de África e, acima de tudo, da África Lusófona. Em nome de todos, peço a Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.